Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje conversarei com o diretor regional da 5ª Região Integrada de Segurança Pública pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, o policial penal Itamar Rodrigues, abordando o tema benefícios sociais e econômicos da utilização da mão de obra carcerária, com ênfase em boas práticas adotadas naquela regional e, principalmente, a experiência implementada pela multinacional Black & Decker em parceria com a penitenciária professor Aloysio Inácio de Oliveira, em Uberaba, Minas Gerais.
Antes de abrir a palavra para ti, Itamar, quero aqui externar minha admiração, meu apreço e meu orgulho por ter visto o teu crescimento pessoal e profissional a partir do momento em que estivemos à frente da Subsecretaria de Administração Prisional. Temos observado naquele período muitas dificuldades por ti superadas, algumas delas, inclusive, de origem na própria administração, na subsecretaria. Eu quero aqui só reforçar esse meu apreço por ti e agradecer também pela sua disponibilidade em estar conosco e transmitir aqui as suas percepções sobre o tema os impactos econômicos e sociais da utilização da mão de obra carcerária.
Itamar, no último sábado, dia 20, na coluna Espaço Aberto, o jornal O Estado de São Paulo trouxe um editorial assinado pela professora Cláudia Pita, que é especialista em ética, governança e compliance, e também mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretora do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, IBRADEMP, no qual ela aponta experiências em curso no Rio Grande do Sul e exemplos de benefícios alcançados com a diminuição da taxa de reincidência comparando Noruega e Estados Unidos, sugerindo assim os ganhos nos negócios e o impacto social do uso da mão de obra prisional. Tu acreditas que tais impactos devam ser potencializados para beneficiar também a unidade prisional, seus profissionais e o sistema prisional como um todo?
Primeiro, agradecer a você, Dr. Clark, pelas palavras iniciais. Penso que nem mereço tanta consideração. E dizer que dos desafios que enfrentamos aqui na época que o senhor esteve aqui na gestão, né, da subsecretaria, só me fizeram, na verdade, foi melhorar enquanto ser humano, profissional, gestor do sistema prisional. Me oportunizaram aí poder implementar, né, os conceitos que a gente aprende durante a faculdade, durante a experiência vivida na gestão. Então, muito obrigado ao senhor, tanto pela época, pelo apoio, tanto quanto pelas palavras agora e a oportunidade de poder participar desse podcast. Em resposta à pergunta, acho que é um desafio muito grande no sistema prisional brasileiro, né, e também mineiro, é realmente fazer com que a mão de obra carcerária, essa utilização da mão de obra, seja revertida aí para as próprias unidades prisionais e para o sistema prisional no todo. Fazer-se aí um estudo mais aprofundado desses impactos seria interessante até para a proposição dessa implementação e de como isso poderia beneficiar o sistema. De forma econômica, também é lógico, as unidades precisam passar por reformas e às vezes nós estamos aí verificando que o Brasil passa por questões de dificuldade financeira, o Estado de Minas Gerais passa por dificuldades financeiras. Então, nós precisamos aí de ideias inovadoras para melhorar aí o ambiente carcerário, para melhorar aí a estrutura carcerária e, acima de tudo, também melhorar a questão social de convivência entre os internos, os policiais penais, entre os internos e as famílias. Então, eu acho que a mão de obra carcerária, aí, a utilização dessa mão de obra e a experiência que eu tenho com a utilização dela, né, e a implementação dela aqui em Uberaba, quando estive diretor lá na penitenciária, só me faz acreditar que é possível, né, utilizá-las sim, para o benefício da própria unidade prisional e me faz acreditar que é o caminho certo também para a melhoria do interno quando estiver sob a custódia do Estado.
Pela sua vivência na regional, tu entendes que a predisposição do empresariado de sua regional implementar unidades Fabris no interior da penitenciária Professor Aloysio Inácio de Oliveira e nas demais unidades prisionais da regional?
Clark, eu acho que existe, né? Infelizmente, ainda de forma muito acanhada, mas existe essa predisposição dos empresários aqui da nossa região de investir e de apoiar a questão tanto econômica e também social de empregar o preso dentro da unidade prisional. Mas, infelizmente, no Brasil e na nossa região também não é diferente. Ainda impera muito preconceito, os empresários têm muito receio de que isso seja relacionado a uma coisa negativa à indústria dele ou à própria empresa dele, que a sociedade entenda que isso é uma coisa ruim, né? Porque nós temos muito preconceito. Mesmo assim, nós temos buscado incessantemente conversar com as associações de indústrias, com o setor de comércio, tanto de Uberaba quanto da região, para estimular e incentivar isso. Nós tivemos, através do diretor-geral da penitenciária de Uberaba, né? Uma boa notícia: semana passada, inauguramos, junto com a empresa de fraldas, uma extensão dessa empresa dentro de uma oficina de trabalho que lá dentro existe. Então, eles estão inicialmente empregando aí 10 indivíduos privados de liberdade, podendo estender isso aí até mais. Então, o empresário esteve lá, eu também estive, nós fizemos uma pequena solenidade com a presença dos próprios presos, dos policiais penais, e nós vimos que o empresário realmente ficou empolgado com como é gerido o sistema, de como são feitas as parcerias, as nuances do contrato, né, a legislação do contrato de parceria, que beneficia tanto o empresário como o próprio indivíduo privado de liberdade, que isso tem um alcance social muito importante, e até anunciou lá, predispôs, que se der tudo certo, essa parceria poderia ser ampliada, até que, quem sabe, com a ocupação da outra oficina de trabalho por ir lá, colocando uma máquina lá para fabricação de outro tipo de fralda. Então, quer dizer, existe a predisposição, mas a gente vê que ainda acanhada. Na minha opinião, aí, por falta de informação e por falta de muito preconceito, né, por parte da sociedade ainda brasileira.
Então, os executivos municipais e outros órgãos estaduais onde estão instaladas as unidades prisionais da Quinta Regional buscam mão de obra prisional para execução de atividades de limpeza, manutenção, obras e melhorias nos bens públicos?
Doutor Clark, na nossa região nós estamos em constantes reuniões aí com os gestores do Poder Executivo e temos a felicidade, sim, de estarem utilizando aí a mão de obra carcerária e melhorando o ambiente público, o atendimento ao público e demonstrando, né, que vale a pena o investimento, que nós temos que fazer esse pessoal aí estar trabalhando e melhorando o ambiente dos órgãos públicos, renovando os ambientes dos órgãos públicos para uma melhor tratação de serviço e uma devolução melhor aí para a sociedade, da nossa função, das nossas atribuições.
Tratando-se especificamente da abordagem que nós batizamos o episódio, como se deu a parceria com a Black & Decker? A iniciativa foi da empresa?
Referente à parceria com a Black & Decker, né, a multinacional Black & Decker, a iniciativa aí da parceria foi mútua, porque nós estávamos em reunião aqui na prefeitura com a Associação das Indústrias de Uberaba, falando lá com o prefeito na época sobre a possibilidade da utilização da mão de obra carcerária em todos os setores, né, público e privado. E aí um dos gerentes que estavam lá, da Black & Decker, nós tivemos a oportunidade de conversar, se mostrou muito interessado, visitou a unidade prisional e o ambiente lá, os prédios, né, que lá existiam, lá, as oficinas de trabalho. E daí nós conversamos uma longa conversa, várias reuniões, porque existia na época uma resistência da parte americana da empresa, né, de colocar os indivíduos privados de liberdade para trabalhar, porque não é uma política, não é costume americano fazer essa prática lá. Nós tivemos reuniões tanto com o núcleo brasileiro aqui, quanto com o o presidente, né, da Black & Decker, que tem a expansão também na China. E aí, depois de muitas conversas, muitas reuniões, né, algumas quebras de paradigma, foi implementada aqui a oficina de trabalho, que deu muitos frutos, foi muito salutar. A empresa só elogiou, porque o indivíduo que está aqui dentro, recolhido, interno, ele deu uma resposta boa para a empresa, fabricava mais. Foi fabricado mais de 6 mil itens mensais de parte de um eletrodoméstico dele, um ferro. Mas, infelizmente, aí com o advento da pandemia e as dificuldades financeiras globais das empresas, a parceria ficou paralisada e, infelizmente, agora, nesse ano, eles recolheram o maquinário. Mas, como eu disse aí na outra pergunta, nós já conseguimos nesse mês, né, implementar uma nova oficina de trabalho lá, de fabricação de fraldas, e que ocupa o mesmo espaço que a Black & Decker ocupava.
Tamar, você tem os números de quantos internos participaram do projeto e qual o impacto econômico de imediato foi observado quanto aos preços dos eletrodomésticos ali fabricados?
Entre internos masculinos e femininos, passaram por lá mais de 100 internos, mas fixos, né, que estariam ali nas oficinas, cerca de 40. Porque houve, numa época, a rotatividade, nós tivemos a oportunidade de treinar os internos masculinos e femininos, até para certificar eles e eles terem um diploma, né, profissional da função ali que estava sendo exercida, de montagem ali de peças e montagem de componentes, montagem de ferro elétrico. Passaram lá pelas oficinas mais de 100 internos, mas que trabalhavam lá todos os dias cerca de 40, entre masculinos e femininos. Não tenho aí mensurado o custo final, né, de economia da empresa, porque como fabricava pequenas componentes, né, as internas femininas produziam, né, pequenos componentes, vários pequenos componentes, e os internos masculinos já trabalhavam na montagem, né, do ferro elétrico tradicional da Black & Decker. Nós não tivemos também a oportunidade de estar conversando com a empresa e mensurar esses custos. Posso te dizer, né, isso nos foi no passado, na época, que mensalmente, entre a montagem de ferro elétrico e a produção de itens, eram mais de 600 mil itens fabricados mensalmente aí pelos internos aqui da penitenciária, né, de Uberaba, sendo uma extensão aí da empresa Black & Decker.
Itamar, pelos benefícios então relatados, nós ficamos indagando do motivo, a razão pela qual foi interrompido o projeto. Essa interrupção foi temporária, em decorrência da pandemia, ou teve a sua finalização permanente?
Ela foi interrompida temporariamente. No primeiro momento não foi nem por questão da pandemia. No primeiro momento foi interrompida pela mudança do mercado global, mundial, né? E aí o gerente que tomava conta, que gerente aqui da fábrica de Uberaba, nos comunicou que seria suspensa temporariamente. O maquinário ficou dentro da penitenciária e as oficinas da linha de produção de itens, né, pequenos itens para o ferro elétrico, para o ferro a vapor, continuou também por algum tempo. Mas aí, depois, com o advento da pandemia, isso veio piorar e a empresa realmente nos anunciou a desativação total e a retirada do maquinário lá de dentro das oficinas. Apesar de ter sido uma ótima parceria, tanto para a empresa, economicamente e socialmente falando, tanto para a penitenciária também, para os internos e para a sociedade uberabense em si, que nós vimos na época uma diminuição no índice de reincidência criminal. Nós vimos uma diminuição no ritmo, né, vamos dizer assim, acelerado das questões, dos procedimentos internos ali, da insubordinação às vezes dos internos, da animosidade dos internos. Infelizmente, a empresa, por questões que nos foi dito na época, por questões financeiras, de competitividade mesmo, ela optou por a desativação aí desse braço que estava na penitenciária.
Há outras experiências semelhantes em algumas das outras unidades prisionais da Quinta Regional? E, mais importante, há espaço físico nas unidades prisionais para o incremento de unidades Fabris?
Acho que já mencionei isso, né, anteriormente. A nossa dificuldade aqui na região, né, na Quinta Risco, é justamente unidades de médio e grande porte que tenham espaço físico, né, apropriado para implementação da mão de obra, né, dos internos. Existe uma experiência muito exitosa no período de Araxá, existiu, existe, na fabricação de mudas para replantio. Experiência muito exitosa, mas que funciona num terreno do lado, não é um terreno propriamente do presídio, né? Então é difícil. A unidade realmente estruturada, preparada para receber uma empresa assim de grande porte é a penitenciária de Uberaba. Tanto que ela já teve várias parcerias importantes. Poderia citar aqui a parceria da fábrica de tijolo, última Tijox, teve a fábrica de botina, Cadete. Nós tivemos aqui a Palito Gina, que fabricava aí prendedores de roupa, a própria Black & Decker. Então é porque realmente a unidade é estruturada para esse tipo de atividade.
Tamar, embora eu tenha sido bastante insistente na busca do contato com representantes da empresa, até o presente momento eu não obtive êxito. Razão pela qual eu pergunto se a ti foi relatado a impressão deles acerca da avaliação dos resultados desse projeto?
Olha, Dr. Clark, foi sim, viu? O gerente aqui, né, era responsável pela fábrica aqui da Black & Decker na época. Ele relatou que, pela empresa, a experiência foi muito exitosa, foi muito, muito boa economicamente. Surpreendeu, né, positivamente os executivos da Black & Decker, porque tinham um pé atrás, tinham muito receio de que a imagem da empresa poderia ficar prejudicada, que a produtividade não poderia ser muito ruim, que a qualidade do material que seria produzido lá não teria uma boa qualidade, mas isso não, nós não tivemos esse tipo de problema. A produtividade foi boa, as metas que foram traçadas pela empresa foram cumpridas lá pelos internos. Então, realmente, o repasse que me foi dado na época é só de bons frutos, né, da parceria. Mas que, infelizmente, como eu citei agora há pouco, a questão da economia global, da globalização e da competitividade, eles estariam encerrando, né, a fabricação de alguns itens aqui em Uberaba e repassando a fabricação desses itens para outro país ou para outra região do país aqui do Brasil. Como é uma multinacional, ele me falou que nem sabia se seriam teria continuidade, né, na fabricação desses itens aqui em Uberaba e no Brasil, mas que a experiência teria sido muito exitosa.
E na sua avaliação, falando especificamente da utilização da mão de obra carcerária, no tocante aos impactos na segurança da unidade, como tu enxergas esses resultados?
Olha, Dr. Clark, como já mencionei anteriormente aí, enxergo de forma importantíssima esse tipo de atividade, esse tipo de ação dentro da unidade prisional. Às vezes é difícil para a sociedade civil enxergar essa importância, o cidadão enxergar essa importância, mas para nós que somos do sistema prisional, que somos da Polícia Penal, e está no nosso cerne, né, como eu disse também anteriormente, está na nossa essência, promover a segurança, promover o policiamento interno e externo no estabelecimento prisional e também a ressocialização diante da lei de execução penal do nosso país. Então, eu enxergo, e a minha experiência me diz, que é de fundamental importância a educação e o trabalho dentro de uma unidade prisional. Faz com que a animosidade, faz com que o comportamento, a disciplina dos internos ali seja diferente. Realmente, quando lidamos com unidade que não tem esse tipo de atividade, impacta diretamente na disciplina dos presos, impacta diretamente nas questões de convívio com os outros presos, animosidade com o policial que está fazendo o atendimento, com o policial que tem que fazer os procedimentos de segurança, de revista, de busca lá dentro da cela. Então, realmente, o trabalho é de fundamental importância para a nossa atividade fim. E falando enquanto sociólogo, isso é ainda mais importante para as questões sociais, porque o ser humano que está lá dentro recolhido, ele precisa ter uma oportunidade de melhoria. Nós precisamos de fomentar essas questões aí de colocar o indivíduo lá dentro para trabalhar e para estudar. E mais do que isso, né, o senhor falou no começo da nossa entrevista sobre governança, nós estamos aí, nos últimos tempos, aqui na regional, fazendo levantamento de dados, levantamento de atendimentos, justificando, vamos dizer assim, para a sociedade, mostrando para a sociedade os nossos dados, a nossa entrega, a nossa função, mostrando a importância do atendimento, mostrando a importância do policial penal. Acho que é muito importante aí para a convivência e o retorno desse indivíduo, principalmente melhor, para a sociedade. Eu acho que o maior desafio da polícia penal, em todos os tempos, né, sempre foi e ainda é devolver o indivíduo lá, que está lá dentro de colhido, lá, interno, melhor, um pouco mais preparado, para que ele volte ao seio da comunidade dele, volte a ser importante para a sociedade, volte a ser produtivo para todos nós, fazendo na nossa nação melhor.
Caríssimo, nos aproximando do encerramento, renovo aqui o meu agradecimento pela sua disponibilidade e seu depoimento, homenageando em sua pessoa a todos e todas policiais penais da 5ª Regional Integrada de Segurança Pública. Deixo aqui o espaço para que faças tua mensagem final. Fosse honra, meu caro.
Sou eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder estar participando desse importante podcast. Também gostaria muito de parabenizar você pela iniciativa, principalmente de estar tocando num tema tão sensível, tão delicado, que enfrenta tanto preconceito aí por parte da nossa sociedade brasileira, mas que precisa ser falado, precisa ser mais divulgado, né? Precisa ser mais esclarecido à sociedade, tocar na ferida de verdade. Eu entendo que nos meus 24 anos aí de serviço público voltado ao sistema prisional, à polícia penal, nós percebemos que só nos últimos anos, após alguns eventos desastrosos, alguns eventos violentos ocorridos em outros estados, que realmente a sociedade voltou os olhos, de alguma forma, para o sistema prisional, para a polícia penal e da importância desse sistema para a segurança pública como um todo. Também os nossos demais órgãos de segurança, nossas co-irmãs, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar, viram a importância, a biblioteca existente no sistema prisional, dentro da Polícia Penal, tanto nas questões de dados de segurança, como nas questões de dados de atendimento, de trabalho ao preso. Então, nós percebemos que existe uma mudança, apesar que ainda tinha o pensamento da cúpula das polícias como no todo. E o senhor aí, tocando nesse assunto, fazendo podcasts aí, tem acompanhado atentamente e ouvido aí as entrevistas, ouvido aí as participações importantíssimas. Fiquei muito feliz de ver alguns colegas regionais aí que já deram a sua contribuição. O último podcast aí, gostaria de comentar, importantíssimo também, esclarecendo aí de forma cabal aí as questões da revista pelo Body Scan, pelo Raio-X. Uma dúvida muito grande aí entre os policiais penais, entre os servidores administrativos, da insegurança de passar nesse aparelho. O último entrevistado aí foi formidável e ele esclareceu muito bem, me deixou muito feliz, até compartilhei aqui com os servidores, compartilhei com a equipe de trabalho aqui da regional. Então, eu que agradeço ao senhor aí essa oportunidade, reiterando aí, tanto de estar falando aqui, de contribuir um pouco da experiência que nós temos na área. Desejo sucesso a você, a toda a sua equipe, um forte abraço a você, me despedindo aqui, desejando que Deus abençoe você, ilumine a sua vida e lhe proporcione grandes coisas e grandes conquistas. Fica com Deus, força e honra.
Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio de Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no diálogo de hoje, nosso convidado foi o policial penal Itamar Rodrigues, diretor regional da 5ª Região Integrada de Segurança Pública pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Acesse nosso site www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Confira todos os episódios, inscreva-se, comente, inclusive por áudio, compartilhando nosso propósito. Será uma honra receber o teu contato. Sou muito grato pela audiência, grande abraço e até breve!